Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Jantomasa.
O tema da entrevista da semana é o NEAM, Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor. Para falar sobre o assunto, convidamos a diretora do núcleo, Marina Moreira.
Conheça ferramentas que auxiliam o eleitor a definir o voto.
Nigeriano cria Barbies negras para lutar contra o preconceito racial.
E o carnaval de rua agora é patrimônio cultural do Rio de Janeiro.
O Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor da PUC-Rio, o NEAM, completa 33 anos. O NEAM é responsável por ensinar a cidadania para adolescentes de classes populares. Por meio de ações comunitárias, os jovens são educados também academicamente. Para falar sobre o assunto, eu, Gabriela Lopes e a repórter Yara Morim, convidamos a professora Marina Moreira, fundadora e diretora do NEAM. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Professora, para começar, a gente queria saber como surgiu a ideia de criar o NEAM.
Bom, eu não posso deixar de pautar vocês, como eu fui vocês ontem e tinha uma ambição maior, que era de abrir a universidade para a comunidade. O NEAM surgiu desse desejo de trazer a comunidade, ou as comunidades, para dentro da universidade, criando possibilidades de conhecimento maior e apoiando muito de perto aqueles meninos e ações que fossem determinantes para o crescimento deles.
Professora, quais são os atuais projetos do NEAM?
Bom, o NEAM tem um projeto básico que é completar o ensino da escola pública, que nos deixa muito a desejar. Então, nós temos um grupo de voluntários significativo das engenharias, de outras áreas, mas principalmente das engenharias, que colocam para o menino, tiram do menino aquela coisa árdua de aprender matemática, aprender ciência, aprender geografia. Então, eles passam a perder o medo do conhecimento. Além disso, nós temos um projeto da cultura inglesa que faz com que eles se dinamizem para esse segundo idioma. E hoje nós já temos 1.700 bolsistas que vieram já de diferentes áreas a fazer parte desse convênio. Nós temos também o desempenho de todo o curso de papel, nós temos uma máquina que foi idealizada por aluno daqui da universidade e o engenheiro José Eugênio, do Departamento de Engenharia Industrial, que faz com que eles se motivem a fazer emolumentos, cadernos, pastas, bolsas, desse papel. Eles fazem o papel e depois a gente faz a articulação da fabricação. Nós temos também a grande preocupação de um fomento religioso, de fazer com que eles entendam que a espiritualidade é muito importante. E nós temos também a parte cultural, que é validar não só a cultura da comunidade, como a cultura da universidade. Então, todas as festas, todos os eventos da universidade que são importantes, eles participam. Mostra PUC, eles participaram através da cátedra, que fez um capítulo à parte só para os meninos do NEAM. Nós vamos criando elementos assim novos na vida deles, onde a gente estimula a cultura, cinema, teatro, a gente realmente trabalha isso intensamente.
Professora Marina, eu queria saber também quais são os resultados mais relevantes dos projetos que vocês realizam.
Os resultados relevantes são eles entenderem que tem que fazer vestibular e tem que passar não só na PUC, mas fazer o Enem, fazer parte de outras universidades, participar do ProUni, do FESP. Eles têm cumprido essa missão. Na medida em que eles têm essa vocação, nós preparamos, nós ajudamos a indicação de pré-vestibulares, nós não fazemos pré-vestibular. Tem o da universidade, tem o do Teresiano, tem do Santo Agostinho, tem da própria comunidade da Rocinha. Eles se preparam e entram na universidade para esse lugar novo que seria de ser um estudante universitário. Mas, além disso, antes disso, nós temos o primeiro emprego. O primeiro emprego é onde nós emprestamos, ele vai para os departamentos, os diferentes departamentos, e prestam serviços. Eles são tão bons, e aí eu garanto para vocês que não é uma fala só apaixonada, mas é uma fala... Eles não voltam nunca, eles esperam fazer 18 anos e muitas vezes são contratados pela universidade, porque a universidade só contrata com 18 anos. Nós temos muitos meninos, acho que já temos em volta de 70 alunos já contratados dentro da universidade. Esse primeiro emprego garante a eles o mínimo de recursos que eles recebem e depois um incentivo para ir fazer o vestibular e entrar na universidade.
Nesses 30 anos, quais foram as mudanças e avanços que vocês viram nos jovens que participam desses projetos?
Bom, eu acredito que a sociedade muda e o NEAM muda, sofre influência da própria sociedade. Nós temos muitas dificuldades com a falta de apoio que as famílias têm, porque têm muitas dificuldades financeiras. Então, felizmente, o NEAM garante as refeições no bandejão, então nós não temos desistência. Nós temos apoio, mas a gente sente que de uns 5 anos para cá, a dificuldade financeira das famílias é muito grande. Então, muitas vezes, eles têm dificuldade em esperar o primeiro emprego para poder continuar na universidade, apesar de ser o sonho da família. Mas, às vezes, fica difícil. Então, essa é uma questão. A outra questão, eu acho que é a falta de sensibilidade que existe em todos nós quando a gente está super resolvido. Quando a gente está resolvido, parece que o outro não diz muito respeito à nossa sociedade. Eu gostaria muito que as pessoas se motivassem cada vez mais a dar essa contribuição a qualquer jovem, não precisa ser no NEAM, mas que tivesse uma ação social capaz de transformar a nossa sociedade, que é muito carente disso.
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Obrigada a vocês a oportunidade. Nós estamos lá para receber vocês a qualquer hora.
Se você vier pro que der e vier comigo.
Se você quer ajudar, a PUC-Rio oferece ainda outras opções de trabalho voluntário.
A RESPUC é uma rede de empreendimentos sociais da PUC-Rio. Ela reúne projetos criados pelos alunos e professores, oferecendo a possibilidade de participação voluntária. Andréa Oliveira, coordenadora da RESPUC, afirmou que os trabalhos desenvolvidos na rede integram universidade e sociedade, beneficiando todos.
Os nossos alunos ganham, a comunidade ganha. Todo o trabalho que é feito, todo o trabalho que é pensado, traz benefício para todos. Entendeu? Então não é só... Não tem só um lado, tem o outro lado também. E isso é extensão universitária. Esse é o papel da universidade na sociedade. Também atuar, levar esse conhecimento, não ficar só dentro dos seus muros, é extramuros, é levar esse conhecimento para a comunidade.
Oliveira acredita que é papel da universidade participar de serviços sociais para melhorar a sociedade. As pessoas que atuam não só vão ajudar alguém, como também vão ser beneficiados e recompensados por outros meios que não são monetários.
Olha, não tem quem faça trabalho social, quem faça trabalho voluntário, que não venha e não diga que se apaixonou, que gostou. E 1-2 horas por um dia, enfim, que seja, isso não faz pesa para ninguém, não faz diferença na vida de ninguém, principalmente de um jovem. Muito pelo contrário, ele só agrega.
No Brasil, a cultura está mudando. As pessoas estão sentindo a necessidade de estar mais perto do outro e poder atuar em benefício coletivo. O reflexo disso é visto em organizações comunitárias e em instituições. Quer fazer alguma atividade voluntária? Acesse o site pucrio.br/respuc para se cadastrar. Guilherme Campanhac para o Revista Jovem.
Chegou a hora de definir em quem votar. Quer ajuda? Conheça as plataformas desenvolvidas na internet que pretendem dar maior transparência às eleições de outubro. O uso da tecnologia para aproximar o cidadão do cenário político brasileiro vem chamando a atenção durante a reta final das campanhas. Uma dessas iniciativas vem da Agência Pública de Jornalismo. O projeto Truco checa os dados mais relevantes apresentados pelos presidenciáveis durante o horário eleitoral na TV. As regras funcionam como num jogo de truco e a informação pode ser enquadrada em 5 classificações. Não é bem assim: blefe,
Tá certo, mas espera aí. Zap, quando a afirmação é correta e relevante, e que medo para as propostas que podem afetar negativamente a população. Além disso, os realizadores também lançam um desafio público para que os candidatos expliquem promessas ou dados aparentemente insustentáveis. A diretora do projeto, Natália Viana, afirma que o principal objetivo da agência pública é trazer mais elementos para o debate público.
Olha, a ideia toda do truco não é dar nota para os candidatos, não é desmascarar os candidatos, é trazer mais elementos, justamente porque as questões que são relevantes no debate presidencial, primeiro, não recebem tanta atenção, e segundo, elas têm vários ângulos possíveis. Então, a gente vê que o debate ele precisa ser aprofundado. Nesse sentido, o trabalho do truco é contextualizar o debate. Por isso que a gente tem cartas que são cartas mais, por exemplo, tá certo, mas peraí, que é uma verdade, mas que vale a pena contextualizar mais. A gente está trazendo mais elementos para o debate.
Outra e curiosa ferramenta digital que estimula o cidadão a acompanhar a agenda política nacional é o aplicativo Newsletter Incancelável. Os organizadores prometem enviar aos usuários, durante os próximos 4 anos, boletins mensais com as principais notícias dos candidatos que ajudaram a eleger em 2014. Apesar do nome, o serviço não é incancelável, mas a ideia é fazer com que o processo de cancelamento seja o mais complicado possível para que o eleitor não desista de acompanhar seus representantes políticos. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha.
Bárbara, é impressionante como ainda existe racismo hoje em dia, né? Pois é, Isabela, você viu o caso da mineira que sofreu preconceito no Facebook porque ela é negra e o namorado branco?
Eu vi sim, Bárbara. Ela postou uma foto deles juntos que teve mais de 1000 comentários preconceituosos.
Esse problema é sério, Isabela, e ainda acontece em vários países do mundo. Mas na Nigéria, o empresário encontrou uma solução para promover a autoaceitação das crianças afrodescendentes.
E é isso que nós vamos descobrir agora na reportagem de Fernanda Vanzan.
Por situações cotidianas de preconceito racial, o nigeriano Taofik Okoya teve a ideia de criar bonecas negras. Na época, ele queria comprar um presente de aniversário para a sobrinha, mas só achou bonecas brancas nas lojas, mesmo a Nigéria sendo o país com a maior população negra da África. Então, em 2006, surgiram as Queens of Africa, em português, Rainhas da África. As bonecas representam os 3 maiores grupos étnicos do continente, e tem cabelos e roupas que se baseiam no estilo das mulheres africanas. O modelo mais barato custa aproximadamente R$5 e já ultrapassaram a venda de Barbies na Nigéria. As Queens of Africa ainda não estão sendo comercializadas em outros países, mas isso não impede que as pessoas encontrem opções parecidas nas lojas. No Brasil, a publicitária Lígia Moraes também escolheu dar uma boneca negra para a filha, de 5 anos. Apesar da maioria ser do tipo Barbie, ela achou importante dar uma boneca negra para a menina, mas sem supervalorizar o presente.
Você não precisa ficar explicando, falando, você simplesmente dá a boneca e ela mistura com todas as brincadeiras dela. Realmente não faz a menor diferença para ela. E eu acho que passa uma coisa importante, mas de uma forma totalmente natural. Então você tem que ficar explicando que todo mundo é igual.
Para a professora do Departamento de Educação, Zena Eisenberg, dar a boneca de presente não garante que a criança não vai ser racista. Mas com essa atitude, ela mostra que as diferenças existem.
O mundo à nossa volta, a sociedade, o que ela ouve, né, o que ela vê na televisão e tudo mais, é completamente racista. Né? Os papéis que os atores negros têm, a forma de falar, os amigos na escola, enfim, né, tudo conspira a favor do racismo. O que a boneca representa na realidade é uma coisa como icônica, né? Quer dizer, ela soma todo o racismo nela, e aí quando a mãe tem o gesto, né, de dar para a filha uma boneca negra, ela está sinalizando para a filha dela de que não só existe diversidade, mas que ela não assina embaixo.
Cada vez mais, pessoas de diferentes lugares do mundo estão se mobilizando para diminuir o preconceito racial. A atitude do nigeriano e da mãe brasileira são só alguns exemplos de que é possível acabar com o racismo. E o papel das crianças é fundamental para essa mudança. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Rio de Janeiro ganha um novo patrimônio cultural, o Carnaval de Rua.
A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira no mundo a receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Junto ao título, a cidade é a brasileira que mais possui patrimônios materiais e imateriais registrados. No entanto, o Carnaval de Rua, um dos símbolos do Rio em âmbito internacional, ainda não possuía um registro. Mas no dia 28 de agosto, ele se tornou, junto com as marchinhas, mais um bem cultural de natureza imaterial carioca. O Carnaval no Rio de Janeiro foi oficializado pela primeira vez em 1930. Ao longo de 80 anos, a festa só cresceu e agora é um patrimônio garantido por lei. Antes da aprovação, a folia passou pelo principal requisito do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para ser um bem cultural, a prática deve pertencer ao legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. De acordo com o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Fernando Lima Neto, o objetivo dos registros de patrimônios é a proteção de objetos que atribuem sentido à cultura.
O carnaval revela um jeito de ser do brasileiro, né? Uma concepção sobre espaço público, sobre relações sociais, né? E tudo isso, enfim, você não tem, se você protege o carnaval ou qualquer outro tipo de manifestação cultural, você está protegendo também uma maneira das pessoas se relacionarem com o mundo, interpretarem as coisas que acontecem à volta delas. Né?
Além do carnaval, outros patrimônios imateriais são registrados no Rio de Janeiro. O funk carioca é um bem da cidade desde 2008, junto à Feira de São Cristóvão, a Sociedade Musical de Osílio Pinto, a Companhia de Aruanda e as Matrizes do Samba. Fernando Lima Neto afirma que cada patrimônio tem uma participação na vida social, porém nem todos os cidadãos reconhecem os bens. Para o professor, reconhecer um patrimônio é relacionar valores, pensamentos e práticas que irão preservar a identidade nacional.
Quando a gente fala de identidade nacional, a identidade cultural brasileira, a gente sabe que é um mosaico de várias identidades regionais, né, locais, né, que justapostas conformam mais ou menos aquilo que a gente chama de Brasil. Então é super importante que a gente preserve, né, toda essa multiplicidade, essa heterogeneidade, né, cultural que compõe esse mosaico identitário que a gente chama Brasil, e a forma que a gente tem de fazer isso é justamente preservando essas tradições, as festas populares, os patrimônios culturais, materiais e imateriais.
Para saber a história de todos os patrimônios do Rio de Janeiro e ficar por dentro da programação de cada um, entre no site mapadecultura.rj.gov.br. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Cético, melancólico, estranho, são alguns adjetivos que têm sido usados pela mídia para se referir ao momento criativo de Woody Allen. Ele mesmo colabora para essa imagem pública, que é desmentida a cada novo filme que realiza. De certo modo, suas obras mais recentes demonstram uma maturidade artística nova que se origina num pensamento questionador da própria existência. Essa pesquisa não se fundamenta em grandes arroubos intelectuais, mas em sentimentos humanos de forte impacto. Os teóricos e filósofos citados nos filmes são apenas referências episódicas, muitas vezes em contextos de ironia. Nietzsche é uma das citações mais usuais do cineasta. Mas as suas indagações são coerentes e dentro de uma linguagem cinematográfica extremamente sedutora. Em Magia ao Luar, ele revisita o glamour do gênero romântico, com todos os seus ingredientes melodramáticos. Apesar do centro da narrativa ser essa linha de história, que envolve um casal que está em posições opostas, o contexto que envolve essa trama acaba sendo o âmago de suas angústias existenciais. Percebe-se que Allen não cria tramas simultâneas e sucessivas. Todas integram o mesmo tempo e espaço. Não são linhas paralelas, mas transversais. Assim é possível entender que as relações tecidas nesse enredo rebatem umas nas outras e o discurso ultrapassa o gênero. O charme de sua narrativa está nesse arranjo em que, por exemplo, a experiência da morte convive com a esperança da vida. Que o além da morte é uma realidade ou uma magia torna-se uma questão secundária, mas presente e inquietante. São as angústias de uma existência que experimenta a proximidade da finitude, o que inquieta e busca um preenchimento espiritual. Neste filme, Woody Allen mostra que as agruras do seu protagonista são uma tentativa de encontrar uma verdade, mesmo que parcial. E aí a chave do melodrama é perfeita. O amor vence tudo. Se essa é a convicção do cineasta ou não, é impossível saber. Também importa pouco. O espetáculo vale em si, por sua sofisticação e empenho na condução de um processo existencial relevante e atualíssimo. Exteriores e interiores deslumbrantes, além de interpretações excelentes e uma fotografia primorosa, o filme é a pura magia que nos envolve e emociona, mas não deixa de dar o seu recado reflexivo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Morar na cidade grande, dividir o apartamento com um amigo, bater um papo antes do trabalho. Mesmo depois de 20 anos da data de estreia, em setembro de 94, o seriado Friends continua com os temas atuais.
Super Nintendo, crescimento da internet, Mamonas Assassinas, Power Rangers. Esse era o cenário dos anos 90, quando Friends chegou ao Brasil, ainda na TV aberta, na extinta Rede Manchete. O ponto de interrogação sobre qual caminho seguir, vivido por milhares de jovens, é o assunto central da série. Friends ainda faz sucesso na TV paga e é exibido de manhã, de tarde e de noite no canal de assinatura Warner. Friends nunca perde a graça. A cada episódio visto mais de uma vez, outra piada é encontrada. Desse jeito, conquista dia a dia mais fãs, como Andressa Oliveira, de 18 anos, que nem era nascida no início da série.
Eu comecei a ver a série porque meus amigos falaram que meu temperamento era igual ao da Mônica. E eu fui realmente provar se era verdade, o que realmente era. E depois daí que eu comecei a gostar mesmo da série. E depois a virei fanática. Então, eu sempre vejo da primeira temporada até a décima e depois eu acabo voltando de novo. E isso é sempre, nunca parei, deixei de ver. Eu não tenho personagem preferido. E eu gosto da mensagem que passa, que independente do que aconteça, os seus amigos vão sempre estar lá por você.
Apesar do enorme sucesso, Friends não é mais exibido nos Estados Unidos. Em compensação, seus episódios são vistos por uma variedade de países, desde Índia e Paquistão, até Nova Zelândia e o próprio Brasil. Os seis amigos eram interpretados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. E, apesar de terem feito outros personagens fora do seriado, sempre são lembrados como Rachel, Mônica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. A professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Tatiana Siciliano, que atualmente está pesquisando séries, diz que Friends inovou ao introduzir na televisão um tipo de série que se mostra o dia a dia.
Então, acho que ela inaugura um tipo de série, que é um tipo de série que a gente, que, né, que Games of Thrones hoje está com tanto de audiência, Walking Dead, você tem várias aí, mas ela inaugura um tipo de série que essa série, um público fica ligado no acontecimento de alguns episódios que são sequenciados, mas não sequenciados diariamente, sequenciados com algum intervalo, mas o que que na verdade aquelas pessoas estão fazendo, né? O que que elas estão falando sobre amor, sobre amizade, sobre traição, sobre ambição profissional, sobre desencantos na carreira.
O elenco feminino de Friends se encontrou recentemente em um programa americano e improvisou uma cena em um cenário idêntico ao da série. E apesar de não terem nada confirmado, elas mostraram interesse na confecção de um possível filme. E para comemorar os 20 anos de exibição do primeiro episódio, a Warner, em parceria com a rede de cafés 8 O'Clock, vai realizar o sonho de todo fã de Friends, o de tomar um café no Central Park. Uma pena que é só em Nova York. Sem filme e sem lanchonete, o que nos resta é rir mais uma vez com as piadas dos amigos mais famosos da televisão. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. Nesse programa, você ouviu as músicas Preta Pretinha, de Moraes Moreira, Dia Branco, de Geraldo Azevedo, Não Vamos Desistir, do Detonautas e I'll Be There For You, do Dee Hambright. Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio. Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira. E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier. Tenha um bom fim de semana. Esperamos vocês na semana que vem. Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual do seu jeito.